Agora ao Tribunal Superior Eleitoral, as últimas informações com Larissa Bortoni. Larissa, você acompanhou de perto aí também a coletiva do ministro Lewandowski, me parece que foram as últimas informações dele também, pelo menos na noite de hoje, não é? E já com a garantia também de que nós teremos o segundo turno, já que temos 98,2% dos votos apurados na corrida presidencial, não é isso, Larissa?
Pois é, para presidente da República, nenhum dos candidatos alcançou o número suficiente de votos para vencer as eleições do primeiro turno. Então, nós vamos ter segundo turno para presidente da República entre a candidata Dilma Rousseff, do PT, e o candidato José Serra, do PSDB. Uma coisa interessante que o ministro Ricardo Lewandowski falou foi sobre a situação na disputa para governo de São Paulo. A diferença, salvo engano, entre o candidato Alckmin. Você está com o número de São Paulo aí? Eu tô
vamos lá, vamos lá, vamos aqui. São 50,62% para Geraldo Alckmin, com 99,01% das urnas apuradas. E a Luísa Mercadante tem 35,22%, mas me parece que existem... no início da pergunta para o ministro, foi citado o número de três candidatos sob júdice, não é?
Sim.
Depois ele explicou que são só dois.
São só dois, mas tem três aqui, o Mancha... Igor Grabois, deve ser, e Paulo Búfalo, os três estão com zero voto. Sinal de que eles... Não é possível ninguém votar neles, né? Eles estão com a candidatura sub júdice.
Mas o que o ministro explicou é que um deles já teve a candidatura indeferida.
Então,
indeferida foi o que ele disse, não é? Ou seja, faça chuva ou faça sol, não é isso? Pelo menos o Arlindo está aqui, está concordando comigo.
Me parece que um problema era com o vice. Mas independente disso, essa questão é o seguinte, a diferença da soma dos votos do Alckmin para o Mercadante, e o Mercadante somando com os demais candidatos, dependendo do que acontecer com esses três candidatos que estão com zero voto, porque estão com a questão da ficha limpa ou foram impugnados por qualquer outro motivo, pode dizer se vai ou não haver segundo turno em São Paulo. Então, as eleições para São Paulo não vão ser decididas hoje ou talvez nem amanhã. Isso é um aspecto interessante dessa eleição, principalmente que é o maior colégio eleitoral do país, né? É uma eleição importantíssima, o estado mais rico do país.
Uhum. É porque aí é o seguinte, as pessoas podem entender assim, mas o Alckmin tem 50,62%, então não vai mudar nada, mas não é assim. É porque entrando esses candidatos que a Larissa informou, eles têm 0%, zero votos, porque os votos não foram computados, porque eles estão sob júdice. Mas a partir do momento que esses votos caiam aqui na contagem, o candidato Alckmin, ele deixa de ter os 50,62%, porque isso é um percentual em cima dos votos válidos, não é isso, Aline?
Exatamente.
Isso é o que a Larissa está explicando, pode mudar esse percentual.
Em face da organização partidária em São Paulo, da força que tem os partidos políticos, importaria saber, sobretudo, se o candidato Paulo Búfalo, do PSOL, se ele terá sua candidatura deferida ou não. Porque caso os votos que lhe eram atribuídos forem validados, então se poderá ter um outro quadro para a eleição de governador do estado. Né? E essa questão não foi definida ainda pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo.
Bem, o ministro Lewandowski, não é, Larissa, disse que isso pode acontecer ao longo dessa próxima semana, né?
Sim, e também isso pode acontecer muito nas disputas para cargos proporcionais, que são os deputados ou deputados federais ou deputados estaduais, aqui no Brasil é deputado distrital. Porque para deputado não ganha necessariamente o mais votado. Tem que ter uma soma. Há um cálculo a ser feito que define quem são os eleitos.
É o tal do coeficiente eleitoral,
sim,
né?
Sim. Então, se algum desse hoje está indeferido, está com zero. Se aí os números dele, os votos dados a ele, não são contados. Se ele deixar de ser indeferido, se ele tiver a candidatura válida, a situação lá para cima dos candidatos que teriam sido eleitos pode mudar. E isso pode ter mais de um estado.
Bem, diante de tudo isso, a gente vai saber no decorrer da semana se São Paulo terá ou não segundo turno, né? Fica em aberto. Deixa eu pedir um favor para você, Larissa. A gente recebeu algumas ligações aqui. Gostaria que você repassasse a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Federal por Brasília e também os candidatos eleitos para a nossa Câmara Distrital, por gentileza.
Antes de passar esses números, eu queria dar uma palavrinha com nossos ouvintes do Ceará, do Rio Grande do Norte e de Mato Grosso. Eu não posso passar essas informações ainda desses três estados, porque o TSE só libera esses dados quando 100% dos votos são concluídos. Então, desses três estados, Ceará, Rio Grande do Norte e Mato Grosso, não há ainda essa contagem de 100% dos votos, então não há ainda a lista dos deputados federais e deputados estaduais desses três estados. Por isso, eu peço desculpa aos ouvintes da Rádio Senado desses estados, mas as informações não podem ser dadas agora, simplesmente porque a gente não tem acesso a elas. Tá?
Então, pessoal de Fortaleza, pessoal de Cuiabá, pessoal de Natal, que nos perdoe, né? A gente vai passar o mais rápido que tivermos, possivelmente até amanhã no Conexão Senado, já a partir das 7 da manhã.
Sim, mas essas informações só são tornadas públicas quando todas as urnas são contadas. Vamos então aos números, os dados, as informações. Quem ganhou a eleição para deputado federal em Brasília? Em primeiro lugar ficou o candidato Regufe, que é do PDT. Ele teve 18,95% dos votos. Em segundo lugar, Paulo Tadeu, do PT. Em terceiro lugar, Jaqueline Roriz, do PMN. Em quarto lugar, Isalci, do PR. Em quinto, Geraldo Magela, do PT. Em sexto, Érica Cocai, do PT. Em sétimo, Ronaldo Fonseca, do PR. E em oitavo, Luiz Pittman, do PMDB. O primeiro suplente, o nono lugar, é Laerte Bessa, do PSC. Décimo, Ademir Santana, do Democratas. E décimo primeiro, Policarpo, do PT. Certo?
Correto. Essa é a lista, então, dos deputados federais eleitos por Brasília. Lembrando que os 8 primeiros são eleitos, como a Larissa disse aí, e os outros são suplentes, numa eventualidade podem assumir, né?
Sim, eu dei os 3 primeiros suplentes. Tá?
Então vamos lá para a Câmara Distrital agora.
Agora são 24 deputados distritais. Quem ganhou, o maior número de votos foi para Chico Leite, do PT. Então vamos lá à lista dos deputados distritais eleitos. Chico Leite, do PT, Eliana Pedrosa, do Democratas, Arlete Sampaio, do PT, Cabo Patrício, do PT, Liliane Roriz, do PRTB, Washington, PSDB, Alírio, PPS, Chico Vigilante, PT, Raad, Democratas, Roney Nemer, PMDB, Wasni, do PT, Cristiano Araújo, PTB, Evandro Garla, PRB, Agaciel Maia, PTC, João Vale, PSB, Ailton Gomes, PR, Dr. Michel, PSL, Raimundo Ribeiro, PSDB, Olair Francisco, PT do B, professor Israel Batista, salvo engano, do PDT, Cláudio Abrantes, PPS, Wellington, PSC, Benedito Domingos, PP e Celina Leão, PMN. O 25º, que não está eleito, é suplente, Paulo Roriz, Democratas, Dr. Charles, PTB e Guarda Jânio, PSB. A deputada Maninha ficou em 28º lugar, ela é do PSOL.
Perfeito. Então vamos encerrando daí, não é, Larissa Bortoni? Todas as informações passadas ao vivo do Tribunal Superior Eleitoral com Larissa Bortoni. Mais informações, como a gente já trouxe também, você acompanha no Conexão Senado amanhã com a repercussão de todos os eleitos, os principais números apurados e também as informações que a gente ficou devendo hoje por conta da não consolidação dos números. Larissa, obrigado, boa noite para você.
Boa noite, Vladimir. Só uma informação sobre a disputa para o Senado em Amazonas, no Amazonas, é possível?
Vamos lá.
97,42% de urnas apuradas. Eduardo Braga, do PMDB, 42,03% dos votos. Vanessa Graziotin, PCdoB, 22,78%. E o senador Arthur Virgílio, que tenta a reeleição, que é do PSDB, 21,98% dos votos. Faltam 150 urnas no Amazonas, 2,58% dos votos. É com você, Vladimir, uma boa noite para você, uma boa noite para os ouvintes da Rádio Senado.
Boa noite, Larissa Bortoni, muito obrigado. São 20...